o papel da OMS para se chegar uma vacina? Em quanto tempo, de maneira mais rápida, ela poderia estar disponível?
É, uma questão importante é notar que uma vacina não é desenvolvida de um dia para o outro, que demora tempo para fazer os estudos necessários para avaliar não só a eficácia, né, se a vacina funciona ou não, mas também se ela é segura e se ela é estável, se ela pode ser aplicada em diferentes condições, para diferentes grupos etários e tudo mais. No momento, nós temos em torno de 20 ensaios clínicos, quer dizer, pesquisas andando em andamento para desenvolvimento de vacinas. Existe uma iniciativa internacional que é chamada de CEPI, e que está ajudando a financiar o desenvolvimento de uma vacina. É, a questão do tempo, é claro que não é um processo rápido, porque quando você está testando qualquer produto novo, você tem que avaliar não apenas a sua eficácia, quer dizer, se funciona nas diferentes populações, mas também a segurança e a estabilidade. Então, tem várias questões que têm que ser bem resolvidas antes da vacina estar disponível. A expectativa é que demore pelo menos um ano para que a gente tenha uma vacina viável. É, para ser utilizada em relação a este coronavírus especificamente.
Chegou a se falar que medicamentos antirretrovirais seriam eficientes no combate ao Covid-19. Isso é verdade ou é mito? Existem realmente esses medicamentos que ajudam? E também uma outra pergunta: quantos kits de testagem a OMS ainda pretende enviar e para onde?
Tem vários medicamentos antivirais sendo estudados. Existem aproximadamente 200 ensaios clínicos em andamento nesse período de tempo. Alguns dos medicamentos de combate ao SIDA, ao HIV, eles vêm sendo utilizados nesses ensaios clínicos, por exemplo, lopinavir, ritonavir, darunavir, mas ainda não tem resultado se eles vão funcionar ou não. Existe também um outro medicamento, que é um medicamento novo, que foi desenvolvido inicialmente para tratar pessoas com ebola e que acabou tendo outras opções mais efetivas e que também está com vários estudos, ensaios clínicos para avaliar a sua eficácia. O que se fala agora é que várias drogas antigas estão sendo pesquisadas para um novo propósito. Também tem drogas para malária, drogas bastante antigas, que também estão sendo estudadas nesse momento. Então, há que aguardar os resultados desses estudos clínicos, mas até o momento atual, não tem nenhum estudo que mostre que esse ou aquele medicamento são efetivos no combate a essa epidemia. Isso vale dizer porque é importante que as medidas que a OMS tem propagado e que muitos países já tomaram, né, com relação às questões individuais de lavar as mãos quando é possível usar o álcool, evitar o contato com pessoas doentes. Se você estiver doente, ficar isolado, avisar o serviço de saúde, fazer o teste se tiver for um caso suspeito, tudo isso vale porque ainda não existe um tratamento ou uma vacina eficaz, comprovadamente.
Como é que a OMS pode ajudar esses países de baixa renda? Qual é a preocupação com pacientes, por exemplo, soropositivos e outras doenças?
Uma das questões que vem sendo observadas, principalmente na análise dos casos da China, porque a China já fez o pico da epidemia, agora tem muito, é o país que tem mais dados epidemiológicos sobre transmissão e sobre a gravidade da doença, demonstra que pessoas acima de 60 anos e pessoas que têm doenças concomitantes são de maior risco para a severidade da doença. Isso pode afetar pessoas com diabetes, com hipertensão, com outras patologias, inclusive pessoas que sejam imunossuprimidas por qualquer razão, não apenas pelo HIV, mas por outras doenças também, em que elas devem ter um cuidado especial na relação do contato com outras pessoas. E para essas pessoas, a indicação de tentar haver menos contato possível com o público, né? Acho que em situações, em países com baixa prevalência, ainda com baixo número de casos, isso é evitar aglomerações, evitar, manter o que se chama distância social, de abraços, apertos de mão, beijos, deixar isso para ocasiões mais tarde e para se manter mais cuidadoso no, nas suas relações interpessoais. É, uma questão importante é que se você manifestar qualquer sintoma de febre alta e de tosse, que você avise o serviço de saúde antes de procurar atendimento, porque você já deveria ser encaminhado para uma zona separada.
E por último, a senhora espera um pico na América Latina, principalmente no Brasil, com a contaminação nos próximos meses?
Se espera um pico na América Latina, principalmente no Brasil, no próximo mês. Seguindo a observação do que vem acontecendo em outros países, especialmente na Europa, agora que é o epicentro da epidemia, junto com os Estados Unidos, o que pode se esperar é que haja um número grande, um número crescente de casos, na América Latina nas próximas semanas, com certeza. Aí que é importante que os governos estejam atentos, e a gente vem observando na mídia que os governos estão tomando várias medidas para diminuir o trânsito de pessoas, para diminuir as situações de risco e para orientar os pacientes que venham a desenvolver sintomas, o que fazer no caso de buscar um serviço de saúde.